Está começando agora o Visceral Cast, aqui, Cafeína Visceral.
Uma dádiva dos ninjas.
Olá pessoas, eu sou o Francês e estou aqui mais uma vez começando esse quadro do Virando a Mesa no Visceral Cast. E na minha direita está ele, que está gostando muito de jogar de combo, o Ozodrak.
E aí, beleza? Só que dessa vez eu estou jogando com deck de Hydra. Ação carro.
E na minha frente, ele, que adora jogar de baralho de homens nus, de fadas, Júlio, do MTG Lifestyle.
Ai, cara, adoro.
Danada.
Hoje nós vamos conversar com ele, o Júlio, do canal MTG Lifestyle, para poder trocar uma ideia aí sobre Modern, mais um pouco sobre a criação de conteúdo também, que ele é um criador de conteúdo, lógico, não, eu não tinha chamado o cara para gravar um podcast sobre criação de conteúdo, né? Aí fica...
É verdade, faz sentido.
Fica...
Eu poderia ser um padeiro, né?
É, você poderia ser um bombeiro.
Não deixa de estar construindo, não deixa de estar produzindo conteúdo se você for um padeiro.
É, entendeu? Então.
É verdade.
Bora pro cast. Então, Júlio, se apresenta aí um pouquinho, fala um pouco do seu trabalho aí, da onde você veio, o que, que você faz nas interwebs da vida aí.
Então, mano, vê só, eu tenho um canal, acho que meu canal deve ter uns 2-3 anos, mais ou menos, o nome do canal é MTG Lifestyle, e justamente eu criei esse nome com a intenção de, como se fosse Magic, estilo de vida, tá ligado? Como se, tipo, você poderia levar isso pra frente e que isso poderia ser o seu trabalho também. Eu acreditava que isso poderia ser meu trabalho e hoje eu faço. Hoje em dia não é minha fonte de renda, até porque eu não tenho tantos inscritos assim. Mas eu tenho fé que meu canal vai crescer também. Vai ficar maior do que ele já é, né? Logo quando eu criei ele, trazer pro canal seria spoiler. Ah, vai lançar e tal. Mas depois eu comecei a ter um feedback da comunidade Mesh que a galera não curtia. O pessoal não, realmente não gostava de saber dos spoilers. Quer dizer que tirava graça, porque dizia que muitos spoilers tinham vazado e a Wizard não vazou. Sabemos que eu acredito que sim que vazou, né? Mas diziam que não, a Wizard não vazou isso aí não, não é pra você estar mostrando isso não e tal, essas coisas. Então eu parei de trazer spoiler, certo? Eu tava começando um quadro no canal que ia se chamar MTG Iniciantes, onde eu ia ensinar as guildas pra galera. Eu cheguei até a começar esse quadro, também parei. Porque, querendo ou não, brother, já tem muito vídeo na internet falando sobre as guildas, ensinando a jogar. Então, tipo, eu ia ser mais um que ia fazer um vídeo que todo mundo praticamente já viu, tá ligado? Então eu não fiz isso, eu peguei meu canal agora, ele tá sendo reformulado, certo? E agora meu canal vai ser focado em MTG Arena e em Deck Tech. Eu vou tentar deixar os decks mais fortes possíveis. Claro que não vai ser decks Modern ou Legacy que você tier 1.
Sim.
Mas vou tentar deixar o mais forte possível. Eu peguei um feedback da galera que realmente é, e a galera sempre dizia, pô velho, teus decks são até legais, mas tenta utilizar mais Fatland, que eu noto que tu não usa muito, e é muito difícil um deck jogar Modern sem Fat, tá ligado?
Você aborda o Modern, né, no seu canal, mais o formato do Modern, né?
Sim, mais o formato do Modern, que é o formato que eu mais gosto de jogar, é o Modern.
Tá, e quando que você começou a jogar, cara?
Então, cara, por incrível que pareça, eu comecei a jogar, eu tinha 13 anos de idade, eu tenho 27 e hoje, 14 anos atrás.
Lá por 2002, 2003, por aí.
Exatamente. Não, você...
Você tem 27 anos, então você com 13, então você começou lá pra 2004, 2005, né?
Exato. Eu comecei na edição de Legiões Investida, que até hoje é Legiões Investida e Flagelo, são edições que, por mais que não tenham cartas tão mas eu gosto muito dessas edições, velho. Marcou pra mim, porque acho que marca, quando faz você começar algo, aquilo marca você, né? Então foi as edições que me fizeram começar a jogar Magic, né? Aí. Eu ainda me lembro que o meu primeiro deck foi um deck de zumbis, que era Zumbis à Solta, alguma coisa assim.
Eu também comecei a jogar por volta dessa época aí. É, Legião também, Legiões também. Eu gosto muito. Você falou aí que, tipo, não tem, nossa, que carta, foda, tudo. Mas, pô, marcou bastante quando eu comecei a jogar. E você começou a jogar nessa época, assim, por hobby ou alguém te induziu? É por hobby, né? Porque todo mundo começa a jogar Magic por hobby.
Sim, exato.
Principalmente com 13 anos, molecada.
É, mas alguém te indicou ao Magic, você viu alguém jogando, como é que foi?
Então, brother, foi uma história muito bonita, cara. Tipo, eu tinha dois amigos que eles tinham, na verdade era um amigo só meu, que ele tinha aqueles decks da 7ª edição, que eram decks ensinando a jogar. Você já deve ter visto, né?
Sim, eu sei qual é. Sim.
Mano, quando ele me mostrou aquilo ali, eu fiquei louco, cara. Eu fiquei, porra, muito legal e tal, não sei o quê. Aí era um deck vermelho. Ó, eu ainda me lembro das cartas, pô. Eu, se eu não me engano, um era Orc Treinado, que era a carta mais forte do deck vermelho. E do azul era Vizerdrix. Eu esqueci.
Oh, é o Vizerdrix. O Vizerdrix.
O coelho piranha lá.
É esse mesmo, bicho. Esse mesmo. Aí, tipo, mano, aquilo pra mim me marcou. Aí, beleza. Só que eu não sabia onde comprar meu baralho e tal. E, enfim. Então, meu vizinho de porta mesmo, literalmente, meu vizinho de porta, quando eu morava no Janga, que hoje eu moro no centro da cidade de Recife, Pernambuco. Eu morava no Janga, que é bem longe. E, na época, meu vizinho de porta, teve um primo dele que ele foi lá e o cara levou muita carta, pô. Que hoje em dia eu olharia pra aquelas cartas e ia, pô, as cartas são bem fracas, enfim. Mas na época eu olhei aquela quantidade de cartas, eu vi uma carta 8 barra não sei quanto, porra, essa carta é muito foda, velho. O cara achando que a carta mais forte era o treinado. Aí eu via, caraca, um Vorb 9 barra não sei quanto, não sei o que, meu Deus. Enfim, cara. E ali eu comecei a jogar Magic, mas bicho, eu tenho uma coisa em mim que eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Quando eu comprei meu deck de zumbi, querendo ou não, é um deck que ele é um deck pra você melhorar ele. Não é um deck pra você pegar e, nossa, vou jogar o campeonato com esse deck. É, você vai mudar ele. Então, quando eu peguei meu deck, eu fui jogar com caras que já tinham montado seus decks. E eu começava a perder. Eu não conseguia pegar aquele, não, eu vou fazer um deck só pra brincar. Eu não consigo fazer um deck só pra brincar, tá ligado? Eu quero ganhar também, tá ligado? Aí eu já comecei a jogar, e isso logo no começo, pô. Eu nem sabia direito as regras direito.
É,
eu
olhava assim... Pô... Igual todo mundo, né? A maioria do pessoal que começa a jogar, quase ninguém sabe de regra.
Não, ninguém sabe de nada.
O pessoal faz um monte de troço errado,
né, mano? Aí o que é que acontece? Eu ficava tipo assim, porra, essa carta aqui não presta, essa carta não tem nada, não sei o quê. Só que eu tirava a carta e não tinha outra pra substituir, pô. Não tinha loja pra comprar. Aí a gente começou, na época de internet discada, a gente começou a comprar na... Eu nem sei se existe mais. Na Magic Domain, velho. A gente começou a comprar carta.
Sim.
Adoidada, assim. Carta, ah, esse zumbi é 5/4, vou comprar e vou botar no meu deck. É um zumbi 5/4, tá ligado?
Caraca.
É, as crianças piram nos bichão, né?
É, velho. Mas foi essa época aí que eu comecei a jogar, cara. E, porra, até hoje eu gosto, pô. É incrível, né, velho? Tipo, por mais que eu tenha parado várias vezes, porque eu não sei se porque minha vida levou um foco diferente, mas eu parei algumas vezes, mas tipo, o cara sempre volta a jogar, porque acho que quando você gosta mesmo, velho. E eu gosto muito, velho. Muito mesmo.
Ah, acho que você já falou no começo aí, quando você começou a criar conteúdo, né? Foi quando que você começou mesmo?
Então... Eu, quando comecei a criar meu conteúdo, faz uns 2-3 anos, eu criei o canal e minha intenção era justamente trazer mais pessoas pro Magic. Porque, até hoje, brother, o único cara que joga Magic aqui perto é meu vizinho. Eu tô tentando ver até, só ensina a minha namorada a jogar comigo, tá ligado? Então, ela vai estar sempre comigo, ela vai poder jogar comigo, tá ligado? Então... minha intenção sempre foi essa, trazer várias pessoas pro Magic, trazer outras pessoas novas, assim, mostrar que é um jogo massa, que é um jogo legal. Magic é fantástico, cara. Na moral.
Não, normalmente assim, o pessoal, às vezes, de fora, olhando você jogar e tudo, pode achar difícil, mas não é tão difícil aprender a jogar, né? Tá que tem aquele peso. Que, tipo, igual você, eu, o Ozodrak, começou a jogar lá nos meados de 2000 e pouco, 2005, 2004, 2003. A gente tem um peso a mais que a gente vem carregando, né? Que a gente conhece mais edições, a gente conhece mais os formatos, a gente conhece mais as regras. Mas hoje não é tão difícil aprender a jogar, né?
É, eu acho que hoje em dia, Eric, com a quantidade de vídeos que tem no YouTube, com essa facilidade que a galera tem, é muito mais fácil jogar Magic, muito mais fácil. Eu diria assim, pro cara saber tudo, um mês ele já tá um jogador tipo a gente. Eu acho que em um mês o cara consegue aprender tudo, tá ligado?
Ah, também, se ele pegar pra ver bastante vídeo, jogar e tudo, ele aprende bastante coisa, pelo menos as regras principais, né?
Sim. Cara, e principalmente as edições mais recentes, elas estão vindo com habilidades mais simplificadas justamente para o pessoal novato não estranhar muito quando for jogar.
Com certeza.
Então até fica de boa para alguém que quer aprender a jogar, não tem muito trabalho. Então não é um jogo difícil. É só você pegar alguém que sabe jogar, pegar um baralho cada um e ir jogando e a pessoa te explicando como é que funciona. Só isso você já tem...
Exatamente.
Assim, de como você... Pô, já ensinei uma ex-namorada minha a jogar assim também, cara, e ela pegou de boa. O joguinho é legal, gente. Joguem
mesmo, velho, que é muito legal, velho. Porque, tipo assim, velho, Magic, existem dois poréns. O Magic você vai ensinar pra uma pessoa pra ensinar ela a jogar e tal. Só que uma coisa é ela saber regras, outra coisa é ela colocar aquelas regras em jogo, porque regra vai entrar em conflito com outra regra, que você vai ficar, tipo, por exemplo, eu sei que iniciativa eu bato primeiro. Mas se o meu cara com iniciativa bater num cara que tem dupla iniciativa, e aí? Se uma carta que é 3-3 atropelar, bater numa 3-2 iniciativa, e aí?
É, tem essas coisinhas.
Se um atropelado passaria por cima da resistência do outro, mas o outro não tem iniciativa, tá ligado?
É, tem essas coisinhas assim que o pessoal tem que pegar, né? Que às vezes encontra dificuldade nessas coisas, né? Eu já vi muita gente que já desistiu.
Quer que eu diga, né? Eu tiro dúvida de só porra,
bicho. É, vira e mexe, você me manda mensagem aí perguntando algumas coisas aí.
É, mano, é foda, velho.
Aí tem coisa que eu não sei, pergunto pra um amigo meu juiz, ou eu pergunto pro Zodrak também. Aí eu...
Pronto, o Zodrak também é outro cara que sabe pra caralho também, né, velho? Então...
E Magic é aquela coisa, a gente sempre pode achar que tá sabendo tudo, mas a gente nunca vai saber tudo.
Nada. Nunca vai saber, bota fé, velho. Nunca. Bota fé mesmo, velho.
A gente vai pesquisando, mas a gente vai vendo que sabe menos do que vai,
sabe? É, muita...
Você não sabia que tinha essa regra?
É, muita coisinha, né? Muito detalhezinho.
É, velho.
É muito minucioso.
Tipo, por exemplo, uma coisa que eu não sei se vocês viram, teve uma época que teve algumas coisas que eu não peguei, porque eu parei um tempo de jogar Magic, você já perde regra que mudou, você já perde edição que chegou com coisa, com habilidade nova. Então, teve uma época que eu comecei a jogar, aí eu botei uma Liliana na mesa, aí eu tinha outra Liliana na mão. Aí, antes, se você tinha uma Liliana, você não poderia baixar qualquer que fosse outra Liliana.
Que as duas morriam, né?
Lendas.
Morriam as duas.
É, morriam as duas.
Só que agora, se a Liliana tem um nome diferente, você pode baixar também, tranquilo. Se você tem uma Liliana do Véu, vai baixar outra Liliana do Véu, você escolhe uma das duas e fica com o jogo. Não morrem as duas. Ou, se você tiver e o oponente tiver, morre todo mundo, tá ligado?
Sim, essa é tensa.
Não era aquela carta clone que os caras usavam pra você copiar a criatura do oponente pra ele sacrificar dele? Tinha uma regra que o pessoal fazia também.
Tinha, o pessoal tava fazendo isso um tempo. Eu também fiquei sem jogar um tempo. Eu fiquei sem jogar de 2005 a 2010. Fiquei 5 anos sem jogar. Aí
nossa, velho, perdeu coisa pra caramba.
Muita. Cara, quando eu voltei em 2010 a jogar, caralho, era outro jogo. Era outro.
É.
Era outro.
É outro. Muda muito.
Agora vocês imaginam eu que aprendi a jogar em 2004, só voltei a jogar em 2012. Ou seja, 8 anos depois.
É.
Aí quando eu fui aprender a jogar, ué, mas não tem mais queima de mana?
É sempre...
machado. Mas pera, machado de lava o pessoal não usa mais no deck vermelho pra finalizar, que quando eu aprendi a jogar, machado de lava era caro. Você pode contar turno 5.
Nossa, 5 mana, tá ligado?
Pra você ver.
Você podia contar turno 5, você ia tomar machado de lava e você ia perder. Não ia ter jeito.
Meu irmão, aí que o cara vê que, tipo, meu irmão, eu não tinha outras cartas pra botar no lugar, tá ligado?
Não, e hoje, se vocês forem ver, até os ouvintes aí, se você pegar pra olhar os decks que foi criados de 2010 pra cá, eles são totalmente versáteis, né? Com as cartas novas que foi vindo. Tipo, igual quando saiu lá o saudoso Birthing Pod. Pô, o deck usava uma carta de cada. É, o deck era escadinha pra você ir matando.
É praticamente um commander.
É, e você buscava as cartas que você queria. O jogo, ele é totalmente totalmente mutável, né? Por isso que eu gosto de Magic, cara. Ele vai se atualizando, ele vai se mutando.
Eu também. A única coisa, brother, duas coisas que eu não gosto no Magic. A primeira... Não, três. Vou dizer as três coisas, os três pilares que, pra mim, eu não gosto do Magic. Primeiro lugar, que a comunidade que joga Modern é muito tóxica, velho.
Ah, isso aí é quase todo lugar, né? Eu digo que não é nem a comunidade do Modern. É tipo, independente do lugar, a comunidade de Magic, algumas pessoas dividem o Magic pra parte tóxica e a parte de quem quer ajudar, quem quer ensinar, quem quer propagar a palavra do Magic pras outras pessoas. Eu diria que eu divido muito assim.
Com certeza.
Mas é aquele negócio que eu já até comentei em outro cast, alguma coisa assim, que gente tóxica tem tudo quanto é lugar e tudo quanto é tipo, cara. Não só em questão de jogo, mas na vida mesmo. Vai ter gente legal, vai ter gente não legal.
Não, isso é verdade, cara. Só que a diferença é que tem muito, velho, tá ligado? Tem muita galera tóxica. E eu digo principalmente no Modern, porque eu já joguei Legacy também. E a galera do Legacy, mano, parecia que eram uns caras bem astral, tá ligado? E a galera do Modern, não sei, velho, pode ser coincidência, mas era a galera do Modern, tá ligado? Era uma galera muito chata, velho. Puta que pariu, pô. Enfim, cara, segundo pilar, pra mim, Magic era um jogo que eu acho que ele é muito mal trabalhado a questão de preço das cartas, tá ligado? Eu acho que tem cartas que elas têm um valor que é muito avacalhado pro que ela faz. É muito alto, é um valor muito alto, entendeu?
Mas as cartas que estão... normalmente essas cartas assim estão muito caras é as cartas mais trim, né? Que tá no formato sendo mais jogada, né? Então lá fora elas ficam relativamente um pouco caras, aí aqui no Brasil elas ficam absurdamente caras.
Por causa do dólar, né?
É.
Aqui no Brasil, nossa moeda vale menos que o papel higiênico.
É verdade, cara. Mas, bicho, se o dólar chegasse pelo menos a uns 3 reais, já tava ótimo, velho.
Já ajudaria muito a comprar mais cartinhas, né?
Ah, com certeza, cara. Eu tenho um sonho, cara. Um dia minha casa vai ser carro, tá ligado? Que nem a casa dos três porquinhos, tá ligado? Eu seria o quarto. Uma casa de cartas.
Caraca.
E o terceiro pilar, cara, eu acho assim, que tipo, tem cartas que mereciam ser banidas e estão desbanidas. E tem cartas que estão banidas que deveriam ser desbanidas.
Cite uma aí que deveria ser banida, que você acha que tá rodando aí, que seria...
Caraca, brother. Deixa eu ver aqui, eu tenho até uma listinha, velho, que eu fiz uma vez aqui, pra mim. Eu vou tentando lembrar, e por enquanto eu vou falar, acho que eu acho que deveriam ser desbanidas. Primeira carta que eu acredito que deveria ser desbanida. Quando o Jason The Mind Sculptor, ele foi desbanido, eu sabia que ele não ia fazer porra nenhuma completamente.
Ah, também.
Porque os decks do meta são decks muito agressivos, tá ligado? São decks rápidos, pô. Não dá pra tu baixar um Jace, pô. Eu controlei o jogo. Não é mais assim, cara. Quando o Jace foi banido, Jace nem chegou a jogar Modern. Jace era standard, tá ligado?
Não, ele já entrou no T2 da época, já entrou com ele banido.
É, tá ligado? Então, o Jace foi uma carta que ela tava, meu Deus, acabaram com o Modern. Beleza. Aí baniram o Jace. Desbaniram, quer dizer, né? Até agora tá um formato super saudável. Outra carta que pra mim poderia ser desbanida é o Stoneforge Mist.
Exatamente. Lady Gaga vem pro Modern.
Lady Gaga vem pro Modern. Por quê? Pega o Lady Gaga. Geralmente o cara pegava Lady Gaga pra pegar uma espada, uma das espadas.
Ou Bat
School. Ou pra pegar o Battle School.
Ah.
Beleza. O que fazia a Stoneforge ser fortíssima? Seria quando a Stoneforge jogava no Call Blade, né? Então
sim,
o cara pegava Stoneforge, tinha um avinho em jogo, cara, Stoneforge, pegava um Battle School, Battle School 2 do Stoneforge, vira, baixa o Battle School por custo 2, o Battle School já vem com o Germe, Battle School, Vigilância, Lifelink e só, né?
Só isso tudo.
Só isso tudo. Por quê? Porque isso controlava o jogo, ainda ficava o bicho pra ficar blocando. Então isso era muito forte. Só que, brother, o que mais tem no Modern, né? É removal, cara.
É, tem muita remoção hoje em dia, né? Então ela, se bobear, ela já cai morrendo.
Ela pega o Batiscu e pronto.
Ela já cai morrendo.
Só do Germ tomar uma... Ah, descer que Sony foge com o Battle School. Ah, dou um Fatal Push no seu Germ aí. Ou dou um Troy Armato. Ou só da Sony Forge entrar em campo a raio. Pronto.
É, pô. Raio, PF, tem o Fatal Push. Tem. Caramba, bicho, tem muita coisa, pô. Tem muita coisa, mano. Tá ligado? Então, bicho, ela não faria mudança. Ela não mudaria nada. Nada. Pra mim, é uma carta que é muito choradeira. E a outra carta é uma que eu vi até um vídeo do tio Vini, velho. Eu gosto muito de ver os vídeos dele, porque ele bate muitas ideias que ele tem em relação ao formato, em relação a essas coisas, assim, bate muitas ideias. Eu acho realmente o vídeo dele ficou excelente. E uma das coisas que eu vi até no vídeo dele é sobre os terrenos artefatos serem desbanidos. Por que isso quebraria o formato? Diz aí um deck que os terrenos iriam quebrar o formato. Seria o Affinity, né?
Eu acho que ele só entra. Eles entrariam no Affinity do Modern e criariam outros decks em volta deles. Mas tem muita coisa aí que exila artefato, que destrói artefato também. Então no, eu acho também que não faria muita vantagem pro cara, não. Podia desbanir que ia ficar tranquilo.
Pronto. Então
quando o tio Vini fala isso, o pessoal fala: você tá doido, tio Vini? Vai quebrar o Modern.
Mesmo, a galera. Não. É porque, bicho, é como se fosse aquela galera que vai na cabeça dos outros, tá ligado? Galera vai na cabeça dos outros. Então vamos lá. E a outra carta que eu já tava me esquecendo, que pra mim poderia ser desbanida, apesar que eu não sei se vocês vão concordar, é o Golgari Gravetrol, velho, do Dredge.
Ah, ele foi banido, desbanido, banido de novo.
Cara, o Dredge, pra mim, ele nem é mais tier 1. Eu acredito que o Dredge deve estar tier 2 pro 3. O que porra o Golgari Gravetrol vai fazer quebrar o formato? Vai quebrar. Nossa, o Dredge. Hoje em dia, pô, a maioria do negócio tá trabalhando com aquele Life on the Loom, né? Life on the Loom não. É um que fica no cemitério, que toda vez que uma criatura só morrer...
A ponte
é...
lá.
Ah, é a ponte.
Que ela é 3 manas pretas, aí você descarta... Aí toda carta de criatura sua que morrer, você coloca uma ficha 2-2 tipo zumbi.
É, e que faz toda o combo com ele, né? Que comba, faz aquele combo.
Sim, tá ligado? Então, tipo, provavelmente, pô, se você fosse botar um lugar em Grave Crown nesse deck, acho que rodava os dois no máximo, porque o deck tá baseado nisso, pô. Pode ver que até se você for pegar o Dredge tradicional e você pegar essa versão daí que usa essa carta no cemitério, é muito diferente, tem muita coisa diferente, pô. Vou dar um exemplo, vou abrir aqui e vou falar pra você. Porque assim, o Dredge tradicional era o quê? Bloodgash, antigamente usava o Golgari Grave, agora usa o Golgari Tug, que ficou no lugar dele. E a diferença seria porque o Tug, ele é Dredge 4 até Dredge 6.
Sim.
Narco Moeba, que pra mim, posso ser sincero, eu acho Narco Moeba uma bosta, cara.
Eu também não gosto, não.
Eu acho essa carta uma merda, pô. Porque assim, ah, mano, mas ela é muito forte, porque tu vai descartar ela, tu vai jogar ela no cemitério. Então, como ela foi...
Ela não é, ela é útil.
É, mas se, tipo, e se ela vir no começo da mão, porra? Ela é inútil, pô. Tá ligado? Ela não...
Não, se ela vir na sua mão, você pode rasgar ela e jogar fora.
É, jogar fora, porque ela não vai fazer nada.
Na mão...
Pronto, o Prisé da Malclama é uma carta perfeita pro Dredge, lógico. O outro, né, que é o Skin Wack Imp, sei lá, 3 manas ou 2, que ele tem Dredge 5. Aí tem o Conflagrate, Fight Loan, Gartic, Life on the Low, esse Creeping Shield que veio agora na Guild of Ravnica, né? Que tá no Dredge, sabe qual é essa carta?
Sei qual é.
Pronto, realmente, quando eu vi essa carta, eu disse, pô, essa carta vai jogar no Dredge, com certeza. Aí depois que teve essa reformulação, aí fizeram uma versão do Dredge que usa Viscera Si pra sacrificar as criaturas da Draw. Aí como a criatura foi do cemitério, aí tu matou uma criatura. Aí como aquela carta tá no cemitério, tu gera uma ficha de zumbi. Então tu vai ficar dando vidência e botando ficha. Vidência, ficha, vidência, ficha. É tipo assim, pra mim, o deck se mudou tanto que o Golgari Grave, se ele fosse desbanido, não ia mudar nada no meta pra mim. Pra mim não quebraria o meta.
Ah, eu também acho que ele não quebraria muito o meta, não, porque ia rodar pelo menos uns dois, né? 4 não ia rodar no deck. Eu acho 4 muito. No máximo 3, dependendo de como o deck o pessoal fosse fazer, porque tem muita opção agora, né? Saiu bastante opção, o deck já tá consolidado. Até que teve uma galera que falou que quando ele foi banido de novo, que matou o deck, pô, e o deck tá aí ainda rodando.
Tá ligado? Então, tipo, ainda bem que eu já tenho meus 4 aqui, e depois que essa Axela for desbanida, o preço vai lá pra poder... Meu irmão, na moral, eu acho que os vendedores de Magic, quando vê uma carta, caraca, desbanida, velho, bota aí R$500, velho, tira do estoque. Não importa qual carta seja, R$500, tá ligado?
Não, é, o pessoal joga lá em cima mesmo.
Cara, o pessoal tá ganhando dinheiro, pô.
É.
Não, mas assim, não vão, na verdade, assim, espantar quem quer começar a jogar Magic, tá ligado?
Ah, dá uma assustada, né? Mas, infelizmente, é a realidade do Magic hoje em dia, né? Porque o Modern tá um formato muito caro, né? É o formato,
sim,
é o formato mais jogado. No, mesmo com T2 aí, com Arena e tudo mais, é um dos formatos mais jogados.
Brother, eu vou ser bem assim. Pra mim, o Standard é um formato pra quem quer gastar muito dinheiro. Por quê? Ah, mas o Modern... Não, o Modern, tu cria um deck e tu joga atrás da tua vida, tá ligado?
É, o Modern é mais um investimento, né? Mesmo o deck podendo cair, ficar mais barato um pouco, dependendo do deck que for, é um investimento, né?
Aí pronto, aí você vai jogar Standard. Pra quem joga Modern, que é fãzaço, quem vai jogar Standard? Tipo, você vê, o nível do deck é muito inferior, pô. É muito diferente o estilo do jogo, como... são jogos bem mais demorados do que o Modern também.
Ah, isso depende do deck que você tá jogando no T2. Tem deck T2 que manda.
É, porque... Não, porque também depende do formato, né? Igual o Modern. O Modern hoje tá como? O Modern hoje eu já tô um tempo parado. Eu parei de jogar Modern, eu só tô no Pauper. É, o Modern hoje tá mais rápido? É mais agro? Como é que tá o formato do Modern hoje aí? Você sabe?
Não, o Modern... Assim... Com o lançamento de algumas edições, o Modern começou a ter outros decks com Troll. Mas ainda tá mais agro, pelo menos na minha opinião.
Ah, sim.
Entendeu?
Sim.
Mas, mano, vou ser sincero, eu prefiro um Modern mais agro do que um Modern com Troll, velho.
Ah, ficar jogando contra Control, o cara te cozinhando é um sapo, hein? E olha que eu jogo com Troll no Pauper, cara.
É uma merda, tá ligado? É muito chato, pô. Então, por exemplo, assim, um dos decks, pronto, os decks que estão no meta atualmente, na minha opinião, é o Tron, um deck muito, muito legal de se jogar contra, para não dizer o contrário, o Burn, o Death Shadow, o Gritz Death Shadow, tá ligado? Humanos não tá mais tão assim, forte como era antes, mas ainda é um deck que dá pra você jogar assim, numa boa.
Sim.
Jundi não tá tão forte, quando desbaniram o Blood Pride, vai quebrar o Modern também. Foi outra carta quando desbaniram, fudeu, Jundi agora vai acabar com tudo, tá ligado?
A BBE vai quebrar porque vai fortalecer o Jundi, não. Só que não,
o Jundi, beleza, o Jundi voltou a ter jogado meta, mas tá aí, saudável, numa boa, velho. Saudávelzão, velho.
Então, Júlia, nessa sua jornada aí de criação de conteúdo aí, até agora, quais foram as maiores dificuldades aí que você encontrou aí no começo e durante essa jornada sua toda aí?
Mas tu fala em relação ao canal ou a começar o canal?
Em relação ao canal, qual foi a maior dificuldade que você encontrou assim? É o começar o canal e manter ele pra frente, divulgar, essas coisas assim... O que você acha que na criação de conteúdo foi mais difícil para você?
Então, eu acho assim, logo no começo que eu criei o canal, como eu te falei, a minha intenção era trazer outros médicos. Só que, quando eu comecei o canal, eu, claro, eu vi outros canais BRs e tal. Um dos os canais que eu vi logo no começo foi o canal do André e o canal do Henrique do Black Lotus. Então, eu vi o canal deles e eu fiquei assim, caralho, qual seria o conteúdo legal que eu queria trazer pro meu canal?
Sim.
Então, eu comecei a mesclar muita coisa no meu canal. E eu acho que minha maior dificuldade assim, foi tentar entender assim, pô, o que é que eu realmente quero trazer pro meu canal de Magic, tá ligado? O que realmente eu tô vendo que, tipo, claro, é uma coisa que eu tô gostando de gravar, também uma coisa que tá dando resultado, uma coisa que tá dando visualizações. Porque se tá tendo visualização, porque a galera tá curtindo. Se eu postar uma coisa que não dá view, é porque a galera não tá viajando muito, tá ligado?
Sim, tá ligado.
Então, eu via muito feedback da galera. Então, tipo assim, meu canal teve uma época que tava spoiler, eu tava fazendo tipo como se fosse vídeo falando, ó, galera, vou trazer coisa pro canal, não sei o que. Só que eu vi que, porra, além de eu não estar gostando de gravar esses vídeos, não era o que eu queria trazer pro meu canal, tá ligado? Era uma coisa que também não tava dando resultado, não dava visualização, eu via, porra, eu já não gosto desse tipo de vídeo. E a galera não tá vendo, não vou mais colocar, velho. Spoiler é a comunidade, a galera sempre fala, pô, velho, não mostra spoiler não, a galera não gosta muito, porque a Wizard não liberou ainda e aquela coisa toda. Eu fiquei, quer saber, bicho, vou botar essa porra mais novo, velho. A galera quiser ver spoiler, vai lá no site e vê. E quando eu fazia deck tech, como eu tenho os decks, é uma coisa que eu achava muito original minha. Tipo, porra, eu tô mostrando pra galera um deck que eu tenho, que se eu montei, a galera, pô, se ele montou é porque realmente ele acha que o deck vale a pena. E eu mostrar pra galera um deck diferente do que elas veem atualmente. Porque geralmente quando o cara quer jogar o competitivo, o cara só vê o deck do meta.
Sim.
O cara sempre tá acostumado a ver o deck. E minha intenção agora, que não era tanto, antigamente eu fazia o quê? Eu mostrava meus decks e mostrava, ó, galera, meu deck de elfo, meu deck de centauro, meu deck de minotauro, tal. Só que
meu era deck um deck de...
que pra mim hoje, olhando,
homens tá nus. Você chegou a gravar o deck de homens nus, hoje de fadas?
O de fada, mano, é muito engraçado quando você vai ver os primeiros vídeos que vocês gravaram, velho. Aí eu gravei uma deck de fadas, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei. Cara, meu irmão, ó, o jeito de falar, eu parecia um android, tá ligado? Um negócio parecia que eu tava lendo
script. Todo mundo, no começo é assim.
Esse aqui é o meu deck de fadas. Eu uso dois Bitter Blows. Meu irmão, cara, eu não falo assim, velho. Tá ligado? Eu não só tava brincadeira, o negócio tava.
Não, é foda. É foda.
E outra coisa que também era muito feiosa, parecia que eu não ficava sentimento. Era uma coisa meio comédia, tá ligado? Era um negócio morgado, assim, velho. Esse meu deck de fada, velho. Tá ligado? Com um o tempo eu fui mudando isso também. Eu fui deixando mais eu mesmo, tá ligado?
Ah, mas eu acho que isso é com todo mundo. Até pegar o costume, pegar o jeito. Vai,
sim, sim, sim.
Vai aos trancos e barrancos mesmo. Eu mesmo, umas vezes que eu peguei vídeo antigo meu pra assistir, eu falei assim, mas que bosta é essa, velho? Tava muito, muito zoado.
Não, no começo...
É foda.
No começo também do canal lá do Cafeína, eu não sabia qual rumo tomar, aí depois tomei outro rumo, aí no meio mudou, aí depois pra frente mudou de novo, e agora tá parado. Eu já encontrei o que já encontrei mais ou menos o que eu quero fazer, mas ainda vou dar uma pausa. Eu tô na pausa aí pra poder dar foco no podcast agora. E criar esse outro tipo de conteúdo, né? Porque, pô, eu gosto pra caramba. E nessa parte aqui do cast agora, aqui, e se encaminhando pro final, que, pô, foi bacana pra caramba aí, trocar ideia. Vou deixar aí cada um contar uma história engraçada aí que teve com o Magic aí, jogando ou vendo alguém jogar. O Júlio aí pode começar aí. Você tem alguma história engraçada, Júlio?
Velho, uma história engraçada que eu já passei com o Magic, velho. Eu tava no campeonato, eu tava jogando contra um cara que o apelido era Topete. E aí a gente tava jogando e tal, eu acho que eu tava na semifinal, velho. E aí eu jogando com o Topete e tal. E assim, não é que foi engraçado, tá ligado? Foi uma coisa que eu olhei assim, eu fiquei, caralho, velho, não acredito que eu fiz isso, tá ligado? Eu peguei, na época, eu não me lembro se seria queima de mana ou eu simplesmente esqueci os terrenos virados. Eu comprei a carta, eu tinha tudo pra ganhar do cara. Só que quando eu olhei, eu comprei a carta desse cara e ganhei, velho. Quando eu olhei, meus terrenos virados.
Caramba, cara, esqueceu de desvirar a land.
Nossa, mano. Aí foi uma mistura de raiva com meu irmão, tipo assim, eu fiquei com raiva e o pior, porque eu acho que essa foi a parte engraçada. Eu olhei assim pra ele, não posso desvirar, velho.
Cara, não pode. É, já aconteceu isso uma vez comigo também. Eu perdi porque eu deixei três land virada. Aí é foda, cara. Quando isso acontece, é foda.
Aí eu fiquei, cara, aí pronto, eu perdi o jogo. Porque eu tava muito segurado. Tava aquele negócio, quem puxasse a carta melhor, quem puxasse pudesse jogar a carta, e eu caguei o jogo e ele ganhou.
Cara, tá é foda. Você tem mais alguma história?
Velho, quando eu jogo com meu vizinho, sempre a gente faz tipo algum. Tipo assim, quando eu vou gravar, não. Quando eu vou gravar, eu sou bem mais político. Eu tento sempre olhar se eu tô errando algum erro de regra, alguma coisa, porque cai mal, né? Você grava um vídeo, bota na galera, a galera quer assistir, aí vê, porra. tu fizesse aqui não pode, tá ligado? Aí eu sempre impulsivo, velho. Mas quando eu tô jogando com meu vizinho, velho, mano, às vezes a gente tá jogando, paga 3 mana pra baixar uma carta de 4 mana, baixa com ele, caralho, mano. Que porra é essa? Como é que eu baixei isso?
Os caras só querem virar a carta e baixar, né? Os caras nem viu o
curso. É, pô.
Os caras acham que é Yu-Gi-Oh! Que pode jogar tudo assim sem esquentar a cabeça.
Ah, os caras é foda. Mas sempre tem essas, né? Tem umas regrinhas aqui que a gente inventa da casa. É sempre tem dessas.
Aquela embaralhada safada.
Aquela embaralhada olhando o que tá por cima, né? Quem nunca fez isso?
Quem nunca embaralhou? Não, isso aí é duas coisas clássicas. Quem nunca embaralhou botando duas cartas no terreno, duas cartas no terreno.
Ah, isso eu faço até hoje. Isso aí eu faço, é uma criatura a mais com terreno, a criatura a mais com terreno, a criatura eu faço essa até hoje.
Cara, eu aprendi a fazer isso quando eu comecei a jogar. Mas
eu também.
Quando eu comecei a jogar, eu lembro que, sabe como é que a gente fazia pra decidir quem começava ou jogava? Não, depois que todo mundo embaralhava o deck, vamos ver quem começa. A gente revelava a carta do fundo do deck, quem tinha o maior custo começava, e se era terreno, era Então você já tinha informação do deck do cara. Mas como era todo mundo amigo, sabia que cada um jogava, era assim, era...
E você, Zodrak, tem alguma história aí engraçada? Eu sei que você tem algumas, que algumas você participou comigo, mas conta uma aí.
Então, como algumas pessoas devem saber, eu tenho um deck de 40 anulas no Pauper, né? Que é o Tribal de Anulas que eu falo. E eu falo com o pessoal que aquele é um deck meme. Eu fiz só pra dizer que eu tenho um deck de 40 anulas. E quando eu vou jogar com o pessoal fala: não, já veio jogar com o deck de 40 anulas. Sendo que o deck é zoeiro. Aí, teve uma vez que eu tava jogando, só que o pessoal sabe que eu gosto de jogar de control, gosto de jogar com anula e tal. Eu tava jogando na loja lá, eu tô jogando, anulei a primeira, ok. Tamo jogando lá, o meu oponente tava aqui, eu tô jogando, jogou a segunda mágica, anulei. Beleza. Aí na terceira mágica o cara falou assim: peraí, você tá jogando com 40 anulas? Eu falei: aham, eu tô. Aí
falei, o cara já fica triste.
Eu 40 anulas. Aí eu falei: cara, relaxa, o 40 anulas é deck mesmo, é deck de zoeira, esse deck é fraco. Beleza. Tô jogando, eu não deixei o cara travar. E tipo assim, isso jogando físico. O que acontece? Eu ganhei do oponente. Tipo, não foi nem de 1000. Porque eu tenho uma mágica lá, que ela anula a mágica de criatura do oponente. E você coloca uma ficha 1/1 do tipo espírito. E o oponente tava com 24 de vida. Eu matei ele batendo só com espírito 1/1, anulando o deck dele todo. E o pessoal da loja não acreditou, falou assim: não, né?
Caramba, cara. O cara ganhou com um deck de 40 anulas, velho.
Mano, eu acho que a ideia do deck. Pra mim, o cara. Como é que se diz? Fazer o deck do outro cara acabar, né?
Mas ele ganhou com a ficha, cara.
Com a ficha 1/1 batendo e anulando. E tipo, e tinha só uma mágica no deck que fazia isso, só uma. E foi engraçado que depois ele falou assim: não, vamos jogar mais um. Eu falei assim: não, cara, eu não vou te dar essa chance, não. Eu ganhei, pronto, também.
Não, tipo, também dura 5 horas também uma partida com você, né? Que você não deixa o cara fazer nada.
E os caras da loja pararam, tudo que tava fazendo, ficou assim de braço, com a mão na cintura, olhando assim, com aquela cara perplexa, assim: não, você tá fazendo isso.
É foda. Eu tenho uma história aí também de deck. Foi num torneio, foi em 2011, 2012, se eu não me engano, faz bastante tempo. Quando eu jogava, participava de uns campeonatos modernos aí, eu tava com o saudoso Aço Temperado. Conhece, Júlio? Tempered Steel?
Tempered Steel conheço, cara.
Pô, eu tenho esse deck até hoje.
Eu devo ter aqui, eu acho que uns 12 a... sei lá, 12 a 16 Tempered Steel, pô. Tem um monte de deck que usa ele, pô.
Pô, eu adoro, pô. Eu adoro esse deck, cara. Eu tenho ele até hoje, eu sempre quis montar esse deck. E eu jogando com... eu tava na final com um amigo aí, o Eduardo. O Eduardo tava jogando na época com aquele GW Tokens. Aí, do nada, ele pegou, ele tava usando aquela carta que você nomeia uma carta que você não pode jogar mais. Sabe, do branco, sabe?
Sim.
Aí, pô, só que ele não contava, ele nomeou o campeão entalhado, que tem proteção contra todas as cores, né, se você tiver Metalcraft. Aí o que que acontece? Só que eu tinha tirado o campeão entalhado do deck e eu não falei pra ninguém, nem conhecido que tava no torneio sabia disso. O cara tava com 4 espaços nulos no baralho dele, porque ele achava que eu tinha o campeão entalhado.
Uhum.
Então o cara nomeou o campeão entalhado, e eu tirei o... aquele Steel Overseer também, eu não tava jogando com o Steel Overseer, eu tava jogando com o Mikhails do branco. Ele nomeou o Steel Overseer, tipo, o cara ficou usando as cartas avulsa. E eu ganhei o campeonato porque o cara tava com 4 espaços no deck dele usando, que ele nomeou as minhas cartas que eu não tinha. Ele ficou muito puto. No final ele pegou...
Meu irmão, que...
Caraca.
Peraí.
Que você ainda falou no final que você não tinha...
Não, aí no final, quando eu ganhei, ele, pô, boa partida, que não sei o quê. Eu falei, pô, cara, você nomeou as cartas lá, eu não tô com elas no baralho, não, eu tirei. Aí ele, o quê? Aí eu falei, eu tirei. Ele, porra, aí você me fudeu. Aí, cara, foi muito engraçado, velho. Eu ganhei, foi um... Se eu não me engano, foi um Friday Night, eu acho, na época, uma parada assim. Então é isso aí, galera. Eu queria agradecer muito a participação aí e ter aceitado esse convite de vir gravar com a gente aí, o Júlio do MTG Lifestyle.
Tamo junto, cara. Sempre que precisar, bro.
Faz seu jabá então pro pessoal ir lá no seu canal lá.
Fala, galera. Então se inscreve lá no meu canal MTG Lifestyle, se você gosta do Magic, provavelmente você vai gostar do meu canal. Um canal focado muito em Modern, focado também em Legacy e focado no MTG Arena. Esses vão ser os focos do meu canal. Altos focos, né? Então se inscreve lá. Tamo junto, vamos nessa.
Show de bola. Vou deixar aí embaixo aí o link no post do seu canal lá no site. Vou deixar também suas redes sociais do MTG Lifestyle. E Ozodrak, também faz seu jabazinho aí.
Eu também tenho um canal de Magic Arena, que é o Ozodrak Joga. Também tá meio parado, mas tem uns vídeos de deck retardado lá. E agora eu também tô fazendo live na Twitch. É twitch.tv/Ozodrak. Eu também vou pedir pra colocar o link aí no post.
Já tá o... Tem um link, o link
já
do...
Já tá lá. E minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, é @f_ozodrak. E é isso aí.
Então, se vocês quiserem aí seguir também o Cafeína aí pelo Visceral Cast, tem todas as redes sociais aí embaixo no post. Só Instagram e Twitter aí, @cafeinavisceral. Tem o nosso blog também lá, cafeinavisceral.blogspot.com. E agora nós estamos também no Spotify. Você pode procurar Visceral Cast lá no Spotify, que a gente tá no Spotify. Então, todos os agregadores aí também, você pode achar o Visceral Cast. É isso aí. Alguém quer deixar mais algum recadinho, mais alguma coisa aí no final?
Isso aí, cara. Se inscreva no Visceral, no canal do Ozodrak aí também. O cara joga muito MTG Arena, o cara é platina.
Platina não, o cara tá no mítico.
Platina, eu tô no mítico, rapaz.
O cara aqui é mítico.
Cara. Tem noção aqui que é mítico, play, cara. Rapaz. Tem noção que é mítico, eu era bronze. Eu sou um merda, tá ligado?
Caraca, cara. Melhor final. Sério mesmo, melhor final. Valeu, falou.
Valeu, falou aí, galera. Massa.